agora estamos no início das legislatura, é porque é muito longe das eleições. Para quando? Quando é que vamos ter mais democracia? Quando é que vamos ter mais pluralismo? Mas o melhor é que o Partido Socialista diz que o nosso sistema garante mais representatividade, proporcionalidade e, por outro, a governabilidade. Então, mas peço desculpa. De quem é que é a responsabilidade da governabilidade e da estabilidade? É dos portugueses? É dos eleitores? Não. A responsabilidade da governabilidade é dos 230 que, legislatura após legislatura, se sentam neste hemiciclo. Não passem essa responsabilidade para os portugueses. A responsabilidade dos eleitores é de votar por aquilo que for a sua escolha. E aquilo que acontece hoje em dia é o voto útil, o voto tático, aqueles que insistem em votar na sua primeira escolha, mas já há muitos que votam em alguns círculos na segunda e na terceira escolha. A responsabilidade de governabilidade e de estabilidade é dos deputados nesta casa, não é dos portugueses. E aquilo que nós chegamos à conclusão, isto não é um bloco central de interesses, é um bloco central de desculpas, porque nunca querem resolver nada. E, portanto, aqui chegados, aqui estamos. Ou querem mais democracia e votam a favor de circompensação, ou não querem mais democracia e assim continuaremos. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Tem 4? 2-2? 2-2, então. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do grupamentar do CDS-PP, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, queria cumprimentar o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal por ter trazido estes projetos e dizer que das 3 inovações que anunciou, uma sobre a criação do círculo de compensação, uma sobre a eliminação do dia de reflexão e a outra sobre a não obrigatoriedade do dia da eleição ser um domingo, há obviamente matérias relevantes as quais o CDS também partilha e sobre as quais já se pronunciou no passado. A questão é muito simples. Relativamente a cada um desses projetos, há questões substanciais para discutir. Por exemplo, a questão da eliminação do dia de reflexão e da mudança do dia da eleição estão no mesmo projeto de lei e pode haver interesse em separá-las. A questão do círculo de compensação tem que ser muito bem ponderada com o impacto que tem nos círculos agora distritais e teríamos de refletir se faz sentido continuar ou não. Por isso, a pergunta que faço, até por uma razão quantitativa relativa à eventual votação destes projetos de lei, é se a Iniciativa Liberal tem disponibilidade para fazer baixar estes projetos, porque este debate deve ser um debate aprofundado. Ganharemos em fazer audições em comissão para ouvir especialistas e para podermos aprofundar aquilo que já é aqui trazido, se há essa disponibilidade para poder fazer esse debate em maior detalhe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes, do Grupo Parlamentar do LIVRE, também para um pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. A Iniciativa Liberal disse-nos que não queria que este debate fosse debate do Círculo Nacional de Compensação, contaminado por outras matérias, mas a verdade é que a Iniciativa Liberal também apresenta outras propostas que alteram questões eleitorais. E uma delas tem a ver com o dia de reflexão e o próprio dia da votação, que, segundo o projeto da IEL, deixaria de ser obrigatoriamente a um domingo ou feriado e, portanto, poderia ser em qualquer dia da semana, assumo daquilo que li no projeto. E, portanto, tendo em conta que isto é um debate que também não é novo, ou seja, nos países em que se vota em dias de semana, aos dias de semana, o debate é exatamente o inverso, ou seja, é se não se deve passar a votar aos domingos ou nos fins de semana para aumentar a participação das pessoas, porque são os dias em que as pessoas, à partida, terão o seu descanso semanal e, principalmente, num contexto português, com a precariedade, com a necessidade de muita gente ter vários trabalhos, a votação um dia de semana pode ser algo que não estimula a participação e o meu pedido de esclarecimento era precisamente esse, se a Iniciativa Liberal não considera que esta seja uma forma de dificultar o voto, ou seja, de tornar mais inconveniente a ida às urnas dos portugueses e se o objetivo não deve ser exatamente o contrário, simplificarmos cada vez mais o processo eleitoral, como já tem sido feito, com o voto em mobilidade, com a possibilidade de várias modalidades de voto que permitam às pessoas mais facilmente exercer aquilo que é o seu direito constitucional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Porque recebi a indicação que o Sr. Deputado irá responder, afinal, em conjunto aos quatro pedidos de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, afirmou em certa ocasião essa figura maior da história europeia, que foi o General de Gaulle, que a democracia é o governo do povo a exercer a soberania sem entrave. Após quase meio século de Terceira República, esta é a expectativa que o povo português continua sem ver satisfeita. Nas eleições de março último, ficou o voto de quase 800 mil eleitores por converter-se em mandatos. Eis o número da vergonha. Mais de um em cada 10 portugueses eleitores são excluídos da vida democrática pelo próprio sistema. Em Portugal, votar nem sempre é um exercício de liberdade, e muito menos de igualdade. Para os nossos compatriotas de círculos mais pequenos, é demasiadas vezes a participação num jogo desleal, manipulado e até há pouco tempo resumida à escolha entre as duas faces do duopólio PS-PSD. Se os portugueses vêm reagindo nestes últimos anos e se esta Câmara é hoje tão diferente do que foi ainda há pouco tempo, deve-se isso também à compreensível indignação perante um sistema que não os respeita, não os ouve e não os serve. Onde é a máscara da proporcionalidade e representatividade de um sistema que se protege a si mesmo e que impõe aos portugueses, década após década, a ópera bufa de uma democracia incompleta. O reconhecimento deste mal não é novo, nem sectário, nem produto de decisões ideológicas. Da esquerda à direita, a exceção é feita aos dois beneficiários históricos deste estado de coisas, os partidos irmãos PS e PSD, sempre com o CDS às costas. Senhor Deputado Rodrigo Saraiva, termino com uma pergunta. Em um dos projetos da IEL, até concordamos com o fim do dia da reflexão, mas não compreendemos o que se ganha com o fim da obrigatoriedade das eleições ao domingo. A IEL tem noção dos custos e da logística necessários associados a esse processo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, duas questões distintas sobre as propostas que a Iniciativa Liberal apresenta. Uma primeira, a que seguramente regressaremos neste debate, era o que é que a Iniciativa Liberal tem a dizer aos eleitores de Beja, Bragança e Évora, que perdem um terço da representação parlamentar através da vossa proposta, apesar de baixarem, em relação ao vosso último projeto de lei, para 30 os deputados em elegerem círculo de compensação, ou aos eleitores de Vila Real, que perdem um quinto da representação, ou aos de Castelo Branco, que perdem um quarto da representação, diminuindo a capacidade de representar o território. Uma segunda pergunta, que já foi reiterada por outros senhores deputados antes de mim, relativamente à votação num dia que não seja um dia útil. Não só nos países que a têm, os Estados Unidos ou o Reino Unido, o caminho é o inverso e pede-se que passe a ser um dia não útil em que as pessoas não tenham que trabalhar, como é a recomendação da Comissão de Veneza e de outras instâncias internacionais que o dia de votação seja um dia livre de atividade laboral, como no nosso caso em particular nos coloca um outro problema, que é como é que mobilizamos um trabalho que é essencialmente voluntário de pessoas que estão nas mesas, quando essas pessoas teriam que estar a desenvolver a sua atividade profissional normal. Nós não temos uma administração eleitoral profissionalizada e, portanto, a própria organização do ato eleitoral poderia estar em crise se deixasse de recorrer ao domingo, que é aquilo que temos vindo a fazer desde 75 e com sucesso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para responder. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos deputados João Almeida, Paulo Moache, Ricardo Dias Pinto, Pedro Delgado Alves. Pedi desculpa por responder a todos em conjunto, mas como ainda queremos fazer mais uma intervenção, eu tenho medo de gastar o tempo. E respondendo rapidamente às perguntas. Descer o círculo de compensação à especialidade, sim. 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 Descer o outro projeto de lei, não, nós queremos que seja votado hoje, até porque vamos votar a favor do projeto de resolução da codificação para que seja criado o grupo de trabalho, portanto, onde tudo isto depois pode ser trabalhado, né, ao longo do tempo da legislatura, e responder já aqui à questão do fim da obrigatoriedade da eleição ser um domingo, sim, disponíveis para que, se não for ao domingo, possa ser ao sábado ou ao feriado e não a um dia útil de semana, completamente disponíveis para isso. Aliás, até diria que não foi sempre um domingo. Já houve eleições a feriados de 25 de Abril. Portanto, eu até diria que no cinquentenário, quão bonito seria que pudéssemos voltar a ter uma eleição no 25 de Abril dos próximos anos. Seria bonito e, portanto, estamos, obviamente, disponíveis para isso. Relativamente à pergunta dos custos, a eleição mantém-se num dia, ser ao domingo ou sábado, o custo é o mesmo e, portanto, não percebo a pergunta. Portanto, muito obrigado, completamente disponíveis para afinarmos tudo isto na especialidade. É preciso é ter melhor democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, graças a este agendamento do LIVRE, regressamos a um tema sobre o qual o Parlamento se tem debruçado, até diria muito recentemente. Atrevo-me a dizer até que estamos verdadeiramente perante um dia da marmota eleitoral, em que, à semelhança do pequeno roedor que na cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e que é todos os anos convidada a sair da sua toca e a ver se vê uma sombra para declarar se há ou não mais 6 meses de inverno, nós estamos aqui perante a iminência de ver se é desta vez que a codificação, tema do qual vos gostaria de falar, finalmente sai da sua toca e agora vê não uma sombra, mas vê finalmente a luz ao fundo do túnel de uma tarefa que há muito tempo se procura concretizar. Se verificarmos, a matéria eleitoral é efetivamente a pedra basilar do sistema democrático e do sistema constitucional que temos desde 1820. O primeiro grande debate político na sequência da Revolução de 1820 foi de saber como é que seriam eleitos os deputados às Cortes Constituintes. Aliás, os senhores que nos observam lá em cima, na luneta, por cima da mesa da Assembleia, foram todos eles eleitos depois de um debate bastante animado que até um golpe de Estado provocou em novembro de 1820 e que esteve na origem da primeira grande divisão entre os liberais constitucionais desse período. Durante toda a monarquia constitucional, a matéria eleitoral reiteradamente era colocada em cima da mesa como matéria que dividia ao invés de unir. Foi a matéria eleitoral, aliás, durante muito tempo, privou os republicanos de terem representação nesta sala durante o período final da monarquia e mesmo durante a República, quantas vezes o sistema eleitoral não foi utilizado em proveito, ora do partido maioritário, ora daqueles que pontualmente exerciam funções, protegendo a solução que melhor conviria aos interesses eleitorais de cada um. Em todos estes momentos, de facto, a democracia portuguesa, ou o constitucionalismo português, falhou a sua chamada. Ora porque deixava de fora as mulheres na votação, ora porque diminuía a capacidade de representação das minorias, ora porque arranjava sistemas desenhados à peça, como a famosa ignóbil porcaria do início do século XX, que foi desenhada especificamente para travar a entrada na Câmara de determinados partidos, e depois, naturalmente, com um regime de fachada não democrático durante 48 anos, o direito eleitoral não era mais do que apenas tinta pintada em papel, sem nenhum relevo, sem nenhuma substância, sem nenhum interesse para a vida do país que não era democrático. Foi precisamente em 25 de Abril de 74 que se iniciou o processo de reconstrução do sistema eleitoral. E à semelhança do que tinha acontecido em vários momentos históricos, a primeira tarefa fundamental do governo provisório foi dotar o país de uma lei eleitoral para eleger a Assembleia Constituinte. E a comissão que então mobilizou dos melhores juristas, dos melhores constitucionalistas, daqueles que de facto tinham estudado o direito comparado, porque estudar o direito nacional na altura pouco interessava, o que desenharam foi um modelo, que é no essencial aquele que temos ainda até hoje, que garantia várias coisas e garantiu com qualidade várias destas coisas. Representatividade do todo do território nacional, assegurando que as várias regiões do país tinham como assegurar os seus representantes nesta Câmara. Bem sabemos, e provavelmente iremos ouvi-lo ao longo do debate, que os deputados representam todo o país e não o círculo pelo qual foram eleitos. Ora, isso significa uma outra coisa. Isso significa apenas que os deputados devem colocar o interesse nacional à frente de interesses particulares. Não significa que a tarefa de representação local, de contacto com as instituições do território, de conhecimento da realidade de cada autarquia local, de reunião semanal com os eleitos e com todas as forças vivas de um determinado território, seja irrelevante no debate que aqui estamos a fazer. Como já tivemos a oportunidade de dizer, a proximidade entre eleitos e eleitores tem vindo a ser afirmada como a peça em falta, ou que precisaríamos de aprofundar no quadro dos debates sobre o sistema eleitoral entre nós. Mas como dizia, o nosso sistema eleitoral de 75 não só resolveu este problema da representação do território, como construiu um modelo proporcional que permitiu também o pluralismo da representação partidária na Câmara. E naquela altura ainda mais importante se tratava porque era garantir a representação numa Assembleia Constituinte, onde era fundamental que todas as vias de pensamento pudessem estar representadas e que todos pudessem ter uma voz na construção da lei fundamental. E, portanto, quando muitas vezes regressamos a este debate e quando ouvimos zurzir em primeira linha no sistema eleitoral